Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. 1893 eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem mudou de uma sentada 7 horas de chumbo. Como que se sentia ainda na indolência da Iblínia às derradeiras das notas última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loira e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada que ficara de vespera nos coradoiros umedecia o ar e punha-lhe um farto um acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono, ouviam-se amplos bocejos, fomo o marulhar das ondas, pigarreava-se grosso por toda a parte, começavam as xicaras a tilintar, o cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros, trocavam-se de janela para as primeiras palavras, os bons dias, reatavam-se conversas interrompidas à noite, a pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham chobas abafados de criança que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saiam mulheres que vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se a luz nova do dia. Daí pouco em volta das bicas era um zunzum crescente, uma aglomeração tumultuosa de macho e fêmeas. Uns, pós outros, lavavam a cara incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já pré-prender as sais entre as coxas para não as molhar, via-se-lhes a tostada no desbraços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo no alto do casco, os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando com as palmas da mão. As portas das alatrinas não descansavam, eram um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. O rumor crescia, condensando-se. O zum de todos os dias acentuava-se, já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarilhavam-se de discussões e engas, ouviam-se gargalhadas e pragas, já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida. O prazer animal de existir, a triunfante satisfação de irar sobre a terra. Da porta da venda que dava para o cortiço iam e vinham como formigas, fazendo compras. Duas janelas do Miranda abriram-se. Apareceu numa Isara que se dispunha a começar a limpeza da casa. Nhoadunga, gritou ela para baixo sacudir um pano de mesa, se você tem cuscuz de milho hoje, bata na porta, ouviu? A Leonor surgiu logo também, enfiando curiosa a cacarapinha por entre o pescoço e o ombro da mulata. O padeiro entrou na estalagem, com a sua grande cesta à cabeça e o seu banco de pau fechado debaixo do braço, e foi estacionar em meio do pátio, à espera dos fregueses, pousando a canastra sobre o cavalete que ele armou prontamente. Em breve estava cercado por uma nuvem de gente. As crianças adulavam-no, e, à proporção e cada mulher ou cada homem recebia o pão, disparava para casa te abraçado contra o peito. Uma vá, seguida por um bezerro amordaçado e, tilintando tristemente o seu chocalho, de porta em porta, guiada por um homem carregado de vasilhame de folha. O zunzum chegava ao seu apogeu. A fábrica de massas italianas, ali mesmo da vizinhança, começou a trabalhar, engrossando o barulho com o seu afar monótono de máquina a vapor. As corridas até a venda reproduziam-se, transformando-se num verminar constante de formigueiro assanhado. Agora, no lugar das bitas, apinhavam-se latas de todos os feitios, sobressaindo as de querosene com um braço de madeira em cima, sentia-se o trapejar da água caindo na folha. Algumas lavadeiras enchiam já as suas tinas, outras estendiam nos coradouros a roupa que ficara de molho. principiava o trabalho. Rompiam das gargantas os susfados turugueses e as modinhas brasileiras. Um carroção de lixo entrou com grande barulho de rodas na pedra, seguido de uma algazarra medonha algaraviada pelo carroceiro contra o burro. E durante muito tempo, fez-se um vai-vem de mercadores. Apareceram os tabuleiros de carne fresca e outros de tripas e fatos de boi, só não vinham hortaliças, porque havia muitas hortas no cortiço. Vieram os ruidosos mascates, com as suas latas de quinquilharia, com as suas caixas de candeeiros e objetos de vidro, e com o seu fornecimento de caçarolas e chocolateiras, de folha de Flandres. Cada vendedor tinha o seu modo especial de apregoar, destacando-se o homem das sardinhas, com as cestas do peixe dependuradas, à moda de balança, de um pau que ele trazia ao ombro. Nada mais foi preciso do que o seu primeiro guincho estridente e gutural para surgirem logo, como por encanto, uma enorme variedade de gatos, que vieram correndo às carces dele com grande familiaridade, roçando-se-lhe nas pernas arregaçadas e miando suplicantemente. O sardinheiro os afastava com o pé, enquanto vendia o peixe à patatada das casinhas, mas os bichanos não desistiam e continuavam a implorar, arranhando os cestos que o homem cuidadosamente tapa-mal servia ao freguês. Para ver-se livre por um instante dos importunos, era necessário atirar para bem longe um punhado de sardinhas, sobre o qual se precipitava logo, aos pulos, o grupo dos pedinchões. A primeira que pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha machona, portuguesa feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, anca de animal do campo. Tinha duas filhas, uma casada e separada do marido, Ana das Dores, a quem só chamavam a Aldas Dores, e outra donzela, a Enenem, mais um filho, o mais um finho, menino levado dos diabos, que gritava tanto ou melhor que a mãe. A das Dores morava em sua casinha à parte, mas toda a família habitava no cortiço. Ninguém ali sabia ao certo se a machona era viúva ou desquitada, os filhos não se pareciam uns com os outros. A das Dores, sim, afirmavam que fora casada e que largara o marido para meter-se com um homem do comércio, e que este, retirando-se para a terra e não querendo soltá-la ao desamparo, deixara o sócio em seu lugar. Teria 25 anos, Neném 17. Espigada, franzina e forte, com uma proazinha de orgulho da sua virgindade, escapando como enguia por entre os dedos dos rapazes que a queriam sem ser para casar. Engomava bem e sabia fazer roupa branca de homem com muita perfeição. Ao lado da Leandra foi colocar-se a sua Tina Augusta carne mole, brasileira, branca, mulher de Alexandre, um mulato de 40 anos, soldado de polícia, pernóstico, de grande bigode preto, queixo sempre escanhoado e um luxo de calças brancas engomadas e botões limpos na farda, com estava de serviço. Também tinham filhos, mas ainda pequenos, um dos quais, a Juju, vivia na cidade com a madrinha que se encarregava dela. Esta madrinha era uma cocote de 30 mil réis para cima, a Leone, com sobrado na cidade. Procedência francesa. Alexandre em casa, à hora de descanso, nos seus chinelos e na sua camisa desabotoada, era muito chão com os companheiros de estalagem, conversava, ria e brincava, mas envergando o uniforme, encerando o bigode e empunhando a sua chibata, com que tinha o costume de fustigar as calças de brim. Ninguém mais lhe via os dentes e então a todos falava teso e por cima do ombro. A mulher, a quem ele só dava tu quando não estava fardado, era de uma honestidade proverbial no cortiço, honestidade sem mérito, porque vinha da indolência do seu temperamento e não do arbítrio do seu caráter. Junto dela pôs-se a trabalhar a Leocádia, mulher de um ferreiro chamado Bruno, portuguesa pequena e socada, de carnes duras, com uma fafama terrível de leviana entre as suas vizinhas. Seguia-se a Paula, uma cabocla velha meio idiota, a quem respeitavam todos pelas virtudes de que só ela dispunha para benzer erisipelas e cortar febres por meio de rezas e feitiçarias. Era extremamente feia, grossa, triste, com olhos desvairados, dentes cortados à navalha, formando ponta, como dentes de cão, cabelos lisos, escorridos e ainda retintos apesar da idade. Chamavam-lhe o Chá. Depois seguiam-se a Marciana e mais a sua filha Florinda. A primeira mulata antiga. Muito seria e asseada em exagero. A sua casa é sempre úmida das consecutivas lavagens. Em lhe apanhando o mau humor, punha-se logo a espanar, a varrer febrilmente, e quando a raiva era grande, corria buscar um balde de água e descarregava-o com fúria pelo chão da sala. A filha tinha 15 anos, a pele de um moreno quente, beiços sensuais, bonitos dentes, olhos ruriosos de macaca. Toda ela estava a pedir homem, mas sustentava ainda a sua virgindade, nem a mão de Deus Padre, aos rogos de João Romão, que a desejava apanhar a troco de pequenas concessões na medida e no peso das compras que Florinda fazia diariamente à venda. Depois via-se a velha Isabel, isto é, Dona Isabel, porque ali na estalagem lhes dispensavam todos certa consideração, privilegiada pelas suas maneiras graves de pessoa que já teve tratamento. Uma pobre mulher comida de desgostos. Fora casada com o dono de uma casa de chapéus, que quebrou e suicidou-se, deixando-lhe uma filha muito doentinha e fraca, a quem Isabel sacrificou tudo para educar, dando-lhe mestre até de francês. Tinha uma cara macilenta de velha portuguesa devota, que já foi gorda, bochechas moles de pelancas rechupadas, que lhe pendiam dos cantos da boca como saquins minhos vazio, fios negros no queixo, olhos castanhos, sempre chorosos engolidos pelas pálpebras. Puxava em bando sobre as fontes o escasso cabelo grisalho untado de óleo de amêndoas doces. Quando sai à rua punha um eterno vestido de seda preta, achamalotada, cuja saia não fazia rugas, e um xale encarnado que lhe dava todo o corpo um feitio piramidal. Da sua passada grandeza só lhe ficara uma caixa de rapé de ouro, na qual a inconsolável senhora pitadeava agora, suspirando a cada pitada. A filha era a flor do cortiço. Chamava-lhe Pombinha. Boita, pós que fermisse e nervou a voz ao último ponto, loura, muito pálida, com os modos de menina de boa família. A mãe não lhe permitia lavar e engomar, mesmo porque o médico a proibira expressamente. Tinha o seu noivo, o da Costa, o mestre, mostimado do meu patrão e dos colegas com muito futuro, e que a arava e conhecia desde pequenita, mas Dona Isabel não queria que o casamento se fizesse já. É que Pombinha, orçando aliás pelos 18 anos, não tinha ainda pago à natureza o cruento tributo da puberdade, apesar do zelo da velha e dos sacrifícios que as fazia para cumprir a riscas as prescrições do médico e não faltar à filha o menor desvelo. No entanto, coitadas, daquele casamento dependia a felicidade de ambas, que o Cossossa, bem pregado como se achava em casa de um tio seu, e de quem mais tarde havia de ser sócio, tencionava logo que mudasse de estado, restituí-las ao seu primitivo círculo social. A pobre velha desesperava-se com o fato e pedia a Deus, todas as noites, antes de dormir, que a protegesse e conferisse à filha uma graça tão simples que ele fazia, sem distinção de merecimento, a quantas raparigas havia pelo mundo, a despeito de tamanho e empenho, por coisa nenhuma desta vida conseria queria que a pessoa que na casasse antes de ser mulher, como dizia ela. E que deixassem lá falar o doutor. Entendia que não era decente, nem tinha jeito, um dar homem a uma moça que ainda não fora visitada pelas regras. Antes vê-la solteira toda a vida e ficarem ambas curtindo para sempre aquele inferno da estalagem. Lá no cortiço estavam todos a par dessa história, não era segredo para ninguém. E não se passava um dia que não interrogassem duas e três vezes a velha com estas frases. Por que não tenta os banhos de mar? Por que não chama outro médico? Eu, se fosse a senhora, casava-os assim mesmo. A velha respondia dizendo que a felicidade não se fizera para ela, e suspirava resignada. Quando Costa aparecia depois da sua obrigação para visitar a noiva, os moradores da estalagem cumprimentavam-no em silêncio com um respeitoso ar de lástima e piedade, empenhados tacitamente por aquele caiporismo, contra o qual não valiam nem mesmo as virtudes da bruxa. Pombinha era muito querida por toda aquela gente. Era quem lhe escrevia as cartas, quem em geral fazia o rol para as lavadeiras, quem tirava as contas, ou quem lia o jornal para os que quisessem ouvir. Prezavam-na com muito respeito e davam-lhe presentes, o que lhe permitia certo luxo relativo. Andava sempre de botinhas ou sapatinhos com meias de cor, seu vestido de chita engomado, tinha suas joiazinhas para sair à rua. E aos domingos, quem a encontrasse à missa na igreja de São João Batista, não seria capaz de desconfiar que ela morava em cortiço. Fechava a fila das primeiras lavadeiras, o albino, um sujeito afeminado, fraco, cor de esparo cozido, e com um cabelinho castanho, deslavado e pobre, que lhe caia, numa solinha até o pescocinho mole e fino. Era lavadeiro e vivia sempre entre as mulheres, com quem já estava tão familiarizado que elas o tratavam como uma pessoa do mesmo sexo. Em presença lhe falavam de coisas que não exporiam em presença de outro homem. Faziam-no até confidente dos seus amores e das suas infidelidades, com uma franqueza que o não revoltava nem comovia. Quando um casal brigava ou duas amigas se disputavam, era sempre Albino quem tratava de reconciliá-los, exortando as mulheres à concórdia. Dantes encarregava-se de cobrar o rol das colegas, por amabilidade, mas uma vez, indo a uma república de estudantes, deram-lhe lá, ninguém gesabilqueio, uma dúzia de bolos, e o pobre diabo jurou então, entre lágrimas e soluços, que nunca mais se incumbiria de receber os róis. E daí em diante, com efeito, não arredava os pezinhos do cortiço, a não ser nos dias de carnaval, em que ia vestido de dançarina, passear à tarde pelas ruas e à noite dançar nos bailes dos teatros. Tinha Vera paixão por esse divertimento. Ajuntava dinheiro durante o ano para gastar todo com a mascarada. E ninguém o encontrava, domingo ou dia de semana, lavando ou descansando, que não estivesse com a sua calça branca engomada, a sua camisa limpa, um lenço ao pescoço, e, amarrado à cinta, um avental que lhe caia sobre as pernas como uma saia. Não fumava, não embebia espíritos e trazia sempre as mãos geladas e úmidas. Naquela manhã levantara-se ainda um pouco mais languido que do costume, por repassar a mal à noite. A velha Isabel, que lhe ficava ao lado esquerdo, ouvindo suspirar com insistência, perguntou-lhe o que tinha. Ah, muita moleza e corpo e uma pontada do vazio que o não deixava. A velha receitou diversos remédios e ficaram os dois no meio de toda aquela vida, a falar tristemente sobre moléstias. E enquanto no resto da fileira, a machona, a Augusta, a Leoca, a bruxa, a Marciana e sua filha conversavam de tina a tina, berrando e quase sem se ouvirem, a voz um tanto cansada já pelo serviço, defronte delas, separado pelos giraus, formava-se um novo renque de lavadeiras, que acudiam de fora, carregadas de trouxas, iam ruidosamente tomando lagar ao lado umas das outras, entre uma agitação sem tréguas, onde se não distinguia o que era a gargalhofa e o que era a briga. Uma alma ocupavam-se todas as tinas. E de todos os casudortiços saiam homens para as suas obrigações. Por uma porta que havia ao fundo da estalagem desapareciam os trabalhadores da pedreira, de onde vinha agora o retinir dos alviões e das picaretas. O Miranda, de calças de brim, chapéu alto e sobrecasaca preta, passou lá fora, em caminho para o armazém, acompanhado pelo Henrique que ia para as aulas. O Alexandre, que estivera de serviços essa madrugada, entrou solene, atravessou o pátio, sem falar a ninguém, mesmo a mulher, e recolheu-se a casa, para dormir. Um grupo de mascates, o Delporto, o Pompio, o Francisco e o Andréa, armado cada qual com a sua grande caixa de bugigangas, saiu para a peregrinação de todos os dias, altercando e praguejando em italiano. Um rapazito de paletó entrou da rua e foi perguntado à machona pela Árita. A Rita Baiana, sei cá, faz amanhã 8 dias que ela arribou. A Leocádia explicou logo que a mula lata estava com certeza de pandega com o firmo.
Que firmo?
Interrogou o Augusta. Aquele cabra vasco que se metia às vezes aí com ela.
Disse que torneiro.
Ela mudou-se, perguntou o pequeno. Não, disse a machona, o quarto está fechado, mas a mulata tem coisas lá. Você o que queria? Vinha buscar uma roupa que está com ela. Não sei, filho, pergunta na venda João Romão, que talvez te possa dizer alguma coisa.
Ali,
pequena, que é onde na preta do tabuleiro está vendendo.
Ódiabo.
Olha que pisas a boneca de anil. Já se viu que sorte. Parece que não vi onde pisa este raio de criança. E dando que o filho, o Agostinho, se aproximava para tomar o lugar do outro que já se há. Saíto também perde. Já principias na reinação de todos os dias. Vem para cá. Que levas? Mas é verdade que fazes tu que não vais regar a horta do comendador. Ele disse ontem que eu agora fosse à tarde, que era melhor.
Ah.
E amanhã, não te esqueças, recebe os 2.000 réis, que é fim do mês, olha. Vai lá dentro e diz a Nenem que te entregue a roupa que veio ontem à noite. O pequeno afastou-se de carreira e ela lhe gritou na pista. E que não ponha o refogado no fogo sem eu ter laido. Uma conversa cerrada travara-se no resto da fila de lavadeiras a respeito da Rita Baiana. É duda mesmo, censurava Augusta. Meter-se na pândega sem dar conta da roupa que lhe entregaram. Assim há de ficar sem um freguese. Aquela não endireita mais. Cada vez fica até mais assanhada. Parece que tem fogo no rabo. Pode haver o serviço que houver, aparecendo pagode, tudo pro lado. Olha o que saiu o ano passado com a festa da Penha. Então agora, com este mulato, o firmo é uma pouca vergonha. Esterudia, pois você não viu levar um ai numa bebedeira a dançar e cantar à viola, que nem sei o que parecia. Deus te livre. Para tudo há horas e hádias. Para Rita todos os dias são dias santos. A questão é aparecer quem puxe por ela. Ainda assim não, e má criatura. Tirante o defeito da vadiagem. Bom coração tem ela, até demais, que não guarda um vintém pro dia de amanhã. Parece que o dinheiro lhe faz comichão no corpo. Depois é que são elas. O João Romão já lhe não fia. Pois olhe que a Rita lhe tem enchido bem as mãos. Quando a tem dinheiro é porque o gasta mesmo. E as lavadeiras não se calavam, sempre a esfregar, e a bater, e a torcer camisas e ceroulas, esfogueadas já pelo exercício. Ao passo que em torno da sua tagarelis, o cortiço se embandeirava todo de roupa molhada, de onde o sol tirava cintilações de prata. E estavam em dezembro e o dia era ardente. A grama dos coradouros tinha reflexos esmeraldinos. As paredes que davam frente ao nascente, caiadinhas de novo, reverberavam iluminadas, ofuscando a vista. Em uma das janelas da sala de jantar do Miranda, Dona Estela e Zumira, ambas vestidas de claro e ambas a limarem as unhas, conversavam em voz surda. Indiferentes à agitação que ia lá embaixo, muito esquecidas na sua tranquilidade de entes felizes. Entretanto, agora o maior movimento era na venda à entrada da estalagem. Davam 9 horas e os operários da Fada Fábrica chegavam-se para o almoço. Ao balcão o Domingos e o Manuel não tinham mãos a me medir com a cracriadagem da vizinhança. Os embrulhos de papel amarelo sucediam-se, e o dinheiro pingava sem intermitência dentro da gaveta. Meio quilo de arroz. Um tostão de açúcar. Uma garrafa de vinagre. 2 martelos de vinho. 2 vinténs de fumo. 4 de sabão. E os gritos confundiam-se numa mistura de vozes de todos os tons. Ouviam-se protestos entre os compradores. Me avi seu domim, ei, cheia comida no fogo. A peste, dá cá as batatas. Que eu tenho mais o que fazer. Seu Manuel, não me demore essa manteiga. Ao lado, na casinha de pasto, a Bertoleza, de saias arrepanhadas no quadril, o cachaço grosso e negro, reluzindo de suor, e vinha de uma panela a outra, fazendo pratos. Que João Romão levava de carreira aos trabalhadores assentados num compartimento junto. Admitira-se um novo caixeiro só para o frege, e o rapaz, a cada comensal que ia chegando, recitava, entontado e estridente, a sua interminável lista das comidas que havia. Um cheiro forte de azeite frito predominava. O parati circulava por todas as mesas, e cada caneca de café, de lucessa, erguia um vulcão de fumo tresandando a milho queimado. Uma algazarra medonha, em ninguém se entendia. Cruzavam-se conversas em todas as direções. Discutia-se a berros com valentes punhadas sobre as mesas. E sempre a sair, e sempre a entrar gente, e os que saiam, iam depois daquela comezaina grossa, iam radiantes de contentamento com a barriga bem cheia a arrotar. Num banco de pau tosco, que existia do lado de fora, junto à parede e perto da venda, um homem, de calça e camisa de zuarte, chinelos de couro cru, esperava, havia já uma boa hora, para falar com o vendeiro. Era um português de seus 35 quartaúdo, badaúdo, barbas ásperas, cabelos pretos e maltratados caíam-lhe sobre a testa, por debaixo de um chapéu de feltro ordinário. Pescoço de touro e cara de erco, na qual os olhos todavia, humildes como os olhos de um boi de canga, exprimiam tranquila bondade. Então ainda não se pode falar ao homem? Perguntou ele, indo ao balcão entender-se com o Domingos. O patrão está agora muito ocupado. Mas são quase 10 horas e estou com um gole de café no estômago.
Logo!
Moro na cidade nova. É um estirão daqui. O caixeiro gritou então para a cozinha, sem interromper o que fazia. O homem que há está, seu João, diz que se vai embora. Ele que espere um pouco, que já lhe falo. Respondeu o vendeiro no meio de uma carreira. Diga-lhe que não vá. Mas é que ainda não almocei e estou aqui a tinir. Observou Hércules com a sua voz grossa e sonora. Ó filho, almoce a mesmo. Aqui o que não falta é de comer. Já podia estar aviado.
Pois vá lá!
Resolveu o homenzarrão, saindo da venda para entrar na casa de pasto, onde os que lá se achavam receberam com ar curioso, medindo-o da cabeça aos pés, como faziam sempre com todos os que aí se apresentavam pela primeira vez. E assentou-se a uma das mesinhas, vindo logo o caixeiro cantar-lhe a lista dos pratos. Traga lá o pescado com batatas e veja um martelo de vinho. Quer verde ou virgem? Venha o verde, Mas anda com isso, filho, que já não vem sem tempo.